Senhor presidente, as minhas homenagens aos anônimos, homenageados com inteira justiça pelo Correio Brasiliense e lembrados aqui por Vossa Excelência, senador Inácio Arruda. Senhores senadores, senhoras senadoras, primeiramente eu quero agradecer a sugestão carinhosa do senador Requião, que me deseja em Roma até o final do ano. Propôs uma viagem, embora de navio e terceira classe, eu iria com o maior prazer, se não tivesse aqui compromisso sério, senador Ataídes. O senador Requião sugeriu que eu fosse a Roma investigar a viagem realizada pela presidente Dilma e os seus acompanhantes para a entronização do Papa no Vaticano. Bem, essa investigação até é necessária, porque o turismo nababesco realizado com dinheiro público por agentes públicos não pode ficar impune. Mas, felizmente, o Ministério Público anunciou que instaura procedimentos e vai investigar. Portanto, eu me sinto dispensado de ir a Roma para investigar o que fez essa enorme caravana de brasileiros do governo na Cidade Eterna. O que fizeram os brasileiros que lá estiveram, acompanhando a presidente Dilma, hospedados em hotel luxuoso, recebendo diárias com despesas que certamente serão reveladas ainda. E eu aproveito a oportunidade para solicitar à mesa do Senado Federal celeridade na apreciação do requerimento que apresentei, com o pedido de informações para que possamos saber os detalhes desta viagem a Roma, uma viagem inusitada de uma caravana que necessitou de 52 apartamentos em hotel de luxo em Roma durante 3 dias para um evento oficial de 5 horas. Enfim, o Ministério Público vai investigar. É necessário que investigue. Isso não é uma brincadeira, não é um assunto pequeno, não é falta de assunto. Isso é uma afronta ao bom senso, é uma afronta, sobretudo, à pobreza no país. E nós temos que apurar responsabilidades e, se eventualmente se confirmar os exageros, há que se exigir o ressarcimento aos cofres públicos. Nós depositamos inteira confiança nessa missão do Ministério Público. E aguardamos do governo resposta ao questionamento que fizemos. De outro lado, senhor presidente, gostaria, inspirado pela reunião de hoje da Comissão de Constituição e Justiça, quando aprovamos um projeto que determina a contratação de 2.622 servidores para órgãos como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e a Superintendência da Zona Franca de Manaus e a Polícia Rodoviária Federal, cargos criados para atender demanda do Sistema Único de Saúde, e nós aprovamos por tratar-se de área essencial, que é a área que atende os brasileiros no que diz respeito à sua saúde. E nós entendemos que a saúde da população é a suprema lei. Mas nós não podemos nos conformar com o que está ocorrendo no Brasil. Ao invés de realizar uma reforma administrativa para enxugar a máquina pública, que gasta demasiadamente com os paralelismos que foram sendo criados ao longo do tempo, com a criação de ministérios, secretarias, departamentos, coordenadorias, diretorias, empresas, conselhos e milhares de cargos comissionados, gastando milhões de reais, aumentando despesas correntes e comprometendo a capacidade de investir do Estado brasileiro, não há reforma. A reforma que ocorre A reforma administrativa que se faz no Brasil, pelo governo brasileiro, é a reforma às avessas. E o governo vai se tornando cada vez mais perdulário e incapaz de atender às demandas do país. Veja, para este ano, o que prevê o orçamento? Um acréscimo de 5,1 bilhões na folha de pagamento do governo federal, que pretende contratar mais 61.682 novos servidores para os três poderes, sendo 49.347 no executivo. A folha de pessoal chegará a 225,9 bilhões de reais neste ano de 2013. Coincidentemente, o ano que antecede a eleição presidencial. Fica a impressão de que a presidente da República está preparando-se para a disputa eleitoral e convocando cabos eleitorais privilegiados para esse embate que se travará no campo eleitoral de 2014. Mas é triste verificar, o país vai se tornando ingovernável desta forma. Um integrante do alto escalão do governo, presidente do Conselho de Desenvolvimento, Jorge Gerdau, disse há poucos dias que é impossível governar com 40 ministérios. Temos 39 ministérios. É impossível governar, sim, porque se gasta exageradamente na manutenção desta estrutura. É consequência deste modelo que nós estamos combatendo quase que diariamente da tribuna do Senado Federal. O modelo de cooptação política que assambarca todas as forças partidárias que passam a vicejar a sombra do poder com favores, benefícios, benesses, sem generalização, mas certamente com uma presença que custa muito caro. O governo vai engordando com isso e o povo vai pagando sem poder pagar uma conta extremamente salgada. A carga tributária se eleva, assusta, comprime, deprime, esmaga o setor produtivo nacional, inibe o processo de crescimento econômico e o povo sofre as consequências com serviços nas áreas essenciais, saúde, educação, segurança pública e etc., serviços de péssima qualidade e cada vez piores no nosso país. Isso precisa mudar. O povo brasileiro não pode continuar sendo sacrificado desta forma, pagando imposto como paga, sem receber a retribuição de serviços públicos de qualidade. E nós não podemos continuar aplaudindo esse modelo, nós não podemos continuar convalidando esse sistema, nós temos que destruí-lo em nome de um futuro melhor para o povo brasileiro.